Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com imenso prazer estamos no ar aqui para fazer um enfoque de comunicação. O nosso foco é uma história muito interessante sobre a comunicação no campo, porque a gente, eu próprio, né, vivo no meio da lavoura, vivo no sítio, tem lá um observatório, a minha janela do campo, mas eu sou jornalista tentando falar da vida do campo, dos lavradores, enfim, dos agricultores. A nossa entrevista agora vai focar numa pessoa que é, literalmente, né, na acepção da palavra, um agricultor que vive de agricultura e também é um comunicador. É a história do Giovanni Weber, lá de Santa Cruz, né, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, um fumicultor, né, que vive numa imensa terra, nossa, muito grande. Ele e a mãe dele e os pais deles vivem em 11 hectares e meio. E o Giovanni tem aí uma verve, né, que a gente chama assim, uma queda, um interesse pela comunicação, pela mídia. E o Giovanni, que já está conosco aqui, direto da casa dele, lá do sítio dele, lá em Santa Cruz, acreditem, ele tem uma página no Facebook chamada Fumicultores do Brasil. Talvez ele seja muito mais conhecido que nós aqui do Notícias Agrícolas, muito mais popular, porque ele tem 240 mil seguidores. Fora isso, o Giovanni faz um programa de rádio na emissora local ali, que tem um programa sobre um programa de bandinhas alemãs, e ele conta as histórias dos colonos lá nesse programa de rádio. E sempre, nós vamos mostrar já para vocês, a história do Giovanni tem quem são os personagens? São os colonos, mas essencialmente o pai e a mãe, porque são os figurantes que estão ao lado do Giovanni. Ô Giovanni, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, é um imenso prazer te receber.
Boa tarde, eu que agradeço poder estar participando disso aí ao vivo, então.
Estamos ao vivo. O Giovanni, mais uma informação a todos vocês, a família do Giovanni. Então, eles dividem essa terra de 11 hectares e meio, produzindo fumo, feijão, etc. As culturas de subsistência que eles têm no intervalo da produção de tabaco. E o Giovanni já me antecipou que eles vivem muito bem, graças a Deus. É isso, né, Giovanni?
Com certeza, não só nós, como a grande maioria dos fumicultores, que também são agricultores, não plantam só tabaco. Plantam, mesmo que você não venda, você está produzindo a sua comida, tá? Então, todo agricultor, todo fumicultor vive muito bem, obrigado, em uma pequena área de terra, onde ele produz o tabaco para se manter bem a propriedade, e também o restante que ele vai produzir no seu dia a dia para consumo.
Bom, então, inclusive a gente entende que o Giovanni fez esta página no Facebook, se resolveu ser comunicador, não só para contar os causos da colônia, mas também para defender a atividade deles, porque houve, claro, como todos sabem, né, um grande embate na sociedade, principalmente o embate brasileiro, com relação ao cigarro, à produção de fumo, e aí a vida de muita gente, de muitos produtores, correu risco e foi preciso que se explicasse para a sociedade a importância da atividade que ele exerce os fumicultores lá na região sul do Rio Grande do Sul. Sul não, na região central do Rio Grande do Sul. É isso, né, Giovanni?
Isso. O tabaco é na região sul do Brasil, na verdade. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os maiores produtores, né? Também tem lá no Nordeste, mas é um pouquinho diferente já. Mas o Rio Grande do Sul ele produz em torno de 49% do tabaco do país inteiro.
Tá, e é uma atividade rentável, né, e que nos intervalos, como eu disse, da produção de fumo, vocês produzem milho, produzem feijão, e tem uma vida digna, né, sustentável em poucas áreas, em poucas terras, é isso?
É, para ter uma ideia, dos 11,5 hectares que nós temos, a gente ocupa em torno de 4,5 a 5 hectares de tabaco. O restante é potreiro, mata nativa, as moradias e umas lavourinhas que a gente planta a nossa subsistência. E o tabaco proporciona ainda, quando tu terminou de colher ele, isso é em dezembro, começo de janeiro, a nossa região aqui, a gente ainda pode plantar milho para grão ou silagem e feijão também, de novo, no mesmo espaço de terra. Mas a gente planta muito adubação verde, então, para manter a terra protegida para a próxima safra.
São coisas exemplares, eu estive lá várias vezes e sempre que vou fico realmente muito feliz de ver que a atividade agrícola se dá exatamente dessa forma dos colonos, onde eles aproveitam os centímetros das terras deles e olha, são os sítios mais lindos que eu conheço de todo o país. Eles têm um gramadinho ali na frente, flores, são caprichosos e, ao mesmo tempo, valorizam muito os espaços que eles têm, as terras, né, as lavouras, para produzir uma subsistência. E vocês ganham bem melhor do que, comparativamente, né, Giovanni, com outros que têm outras atividades, né?
É, para tu ter uma ideia, eu tenho aqui uns números da safra passada. Essa atual não fechou totalmente ainda. Então, da safra passada, é, mais ou menos uma média, um hectare de tabaco, tudo isso conforme a produção que você tem, né? Mas a média deu em torno de R$22 mil brutos, um hectare de tabaco. Onde você vai tirar R$22 mil brutos em uma outra cultura? E a maioria das propriedades aqui são pequenas, não comportam tu plantar milho ou soja, não tem como tu conseguir sobreviver com isso. Então, se tu, como na nossa propriedade aqui, é agricultura familiar, onde a família trabalha, entende? Não se pega gente de fora. Então, a gente consegue sobrar muito mais dinheiro se eu tivesse pegando peão para me ajudar, entende?
E o custo também para se fazer esses 22 é pouco, é a experiência, o trabalho próprio e as mudas que vocês recebem, não
é? É, os custos até cada ano que passa, você sabe, tudo sobe, né? O adubo, defensivos, né? Então a gente tem que focar qualidade para conseguir uma boa venda depois. E a cultura do tabaco começa na minha região, na nossa propriedade, é que nem no sul do Rio Grande do Sul, é mais tarde. Já no litoral de Santa Catarina é mais cedo. Então aqui na minha propriedade a gente começa a semear fim de abril, começo de maio no canteiro e começa o transplante metade de julho, começo de agosto. E aí começa a colheita lá por outubro, metade de outubro e finalizando fim de dezembro, começo de janeiro. Mas tudo se o clima colaborar, conforme previsto.
Né? E tem colaborado, né? Vocês têm tido safras boas, né, nos últimos anos.
Sim, sempre tem, que nem agora, os últimos dias, esse frio em excesso que fez. Semana passada, chuva direto. E hoje está limpando o tempo aqui com um vento minuano. Tu imagina o frio que está fazendo. E amanhã de manhã, sábado e domingo, marcam geadas generalizadas. Ou seja, então essa semana quem pretendia plantar, ele optou por segurar as mudas para não correr o risco de perda. E o tabaco que já está na lavoura, entregamos a Deus lá e esperar o resultado semana que vem.
Tá. Antes de falar de temperatura, vocês, quantos são os produtores de fumo no Rio Grande do Sul, no país? Os números que você tem aí, quais são? Santa Cruz são quantos?
Sim. Eu peguei os números da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, tá? Na safra passada, 149.060 famílias nos três estados produziram tabaco. Né? Num total...
Oi? Sim, não, né? 140 mil famílias, ok.
Isso, e num total de 306 mil hectares.
Uhum.
Então você pode fazer uma média, ó, isso... É poucos hectares por família produzindo tabaco, né?
Tá. E com subsistência. Agora vamos falar um pouquinho do frio. Quantos graus está agora aí? Agora é 1h30 da tarde. Quantos graus?
11 graus no termômetro, mas se você parar lá fora no vento, vai dar uns 5 ou 6 com certeza.
E amanhã cedo, quanto?
Amanhã a previsão é de 1 grau positivo a 0 graus. E domingo de manhã, menos 1.
Então, sábado e domingo para ficar em casa. Acende a lareira, acende o fogão. É vinho, é isso?
Fogão a lenha direto.
E o vinho? E o vinho?
Ah, sabe que o alemão gosta muito de chope, mas a gente nessa época toma um vinhozinho sim.
eu fico muito confuso, né? Porque aí são duas comunidades, os italianos e os alemães, né? Eu tenho até uma historinha muito engraçada, que uma vez estive ali perto de Santa Cruz, aliás, é uma cidade lindinha, uma linda, talvez a cidade mais bonita do país, Santa Cruz do Sul, merece ser visitada. Aí eu estava perto ali de Agudo, tinha a pessoa comigo, eu falei, tem muita gente aí, mora muita gente nessa cidade? Aí a pessoa respondeu, gente mesmo é pouca, só tem alemão. Mas qual é a diferença?
A gente tem de fazer uma brincadeira nesse sentido ainda, entende?
Mas aí, tem muita gente em Santa Cruz.
Santa Cruz tem em torno de 130 mil habitantes. E Santa Cruz do Sul hoje é o que é por causa do tabaco.
Sim.
Né? Num orçamento de mais de 300 milhões por ano é muita coisa, né? É.
Bom, vamos agora à essência da nossa matéria, que é mostrar o Giovanni comunicador, que ele se comunica muito bem, tem uma voz muito clara, muito, muito limpa, né? E a gente percebe que ele é do ramo mesmo. Mas o Giovanni, a atividade principal dele, né, dele, da família dele, é a fumicultura. Ele vive na lavoura, defendendo, mostrando. E olha, e através da página dele, depois vocês entrem lá no Facebook, a página é Fumicultores do Brasil, não é isso, Giovanni? Fumicultores do Brasil. Vocês vão perceber que ele faz comentários políticos de dentro da lavoura dele. Tem o mesmo princípio com que eu trabalho, que, ou seja, qualquer lugar que você esteja, desde que você tenha informação e faça a contextualização, você pode fazer críticas, analisar o que for da política nacional direto da lavoura. E ele comenta tudo, vocês vão ver na página dele. Mas nós vamos passar agora um exemplo de como o Giovanni trabalha e quem são os personagens que ele costuma entrevistar. É, ele fez um vídeo ontem, dia 1º, com o frio chegando e eles precisando plantar feijão. Vamos rodar o vídeo e depois a gente comenta, certo, Giovanni? Vamos lá? Então vá.
Certo.
Bora lá.
Opa, e aí, Conada, tudo bem? Olha, estamos aqui na lavoura, tem uma senhora aí atrás. Vamos entrevistar essa senhora, vai ver o que, que ela está fazendo hoje no dia 1º de agosto, Yonglish, lua nova. Senhora, tudo bem, senhora? Olha aqui, para! Tá fazendo o que, senhora?
Plantando feijão.
Mas hoje a lua é certa?
Sim.
É lua? Yonglicht?
Já.
Onde é parietas?
Imanosparia.
Uma de flanza tiva ou da flach?
Ganz flach.
Tem que plantar bem ralozinho por causa do frio. Se afundar muito, a semente apodrece. Então ela fica quase olhando a gente ir para casa depois, né?
Sim.
Então tá, pode passar, senhora. Pode ir plantando ali, ó. Aqui vamos entrevistar o senhor. Senhor? Ô, senhor, tudo bem?
Opa!
O que o senhor está fazendo aí?
Adubando um pouquinho para plantar feijão.
E não vai estar perda isso ali?
Não.
Então, gente, isso aqui... Essa senhora ali é minha mãe, tá? Esse senhor ali é meu pai. Então, plantando feijão hoje, então, 1º de agosto, lua nova, Yonglish. Vamos continuar nos próximos dias para ver se vai nascer isso aí com o frio que vem. Tchau!
Muito legal, Giovanni. E o pai ficou bravo. O pai não queria parar, o pai queria adubar. E você com essa câmera aí que fica aí enchendo o saco. Vocês quebram o pau, é isso, Giovanni?
Ah, tu sabe, né? A minha mãe, eu tenho 42 anos, mas a minha mãe acha que eu ainda tenho 9. Então, o resto eu não.
Entendi.
Mas você sabe, com esse tipo de vídeo, mostrando a realidade de um jeito divertido, a gente conseguiu fazer a página crescer e as pessoas verem o agricultor, o fumicultor com outros olhos. Sempre de um jeito divertido ou de um jeito como você falou há pouco. A gente também comenta sobre política. Querendo ou não, a política gira o nosso dia a dia, né? Mas sempre de um jeito educativo e mostrar, valorizar o nosso trabalho na colônia.
Grande, Giovanni. Muito bem, então agora vamos fazer a nossa entrevista virar uma coisa séria, como se não fosse sério. Essa maravilha que o Giovanni faz aí. E na essência, tudo no humor, né? No humorismo, né? Então são as histórias da colônia, as curiosidades do colono, o programa da bandinha, etc. e tal. E aí você dá um toque, principalmente em termos de custos da sobrevivência, da produção do agricultor, né, Giovanni? Os custos aumentaram muito comparativamente. O que, que você pode nos dizer a esse respeito?
Olha, a gente sabe que um dos principais custos para nós é o diesel, o combustível, né? Isso automaticamente gera, sobe tudo, sobe os insumos, sobe os defensivos agrícolas. Dias atrás eu comprei R$200 em diesel, sendo que R$50 foi de imposto para o governo. É lamentável isso, né? Para eu começar a produzir, preparar a terra, plantar, cultivar, colher, vender daqui a meio ano ou mais, eu já estou pagando imposto para o governo agora. Então, tudo que vem para a propriedade precisa do diesel, do caminhão. Tudo que vai da propriedade para a cidade precisa de novo do diesel. E os custos, ano após ano, sobem. E o nosso produto, você sabe como é que é. O mercado que decide. Se há procura, sobe. Se há em excesso, o preço cai. Então, a gente sempre fica com as mãos amarradas muitas vezes.
Tá. Também, acho que não é o caso de vocês, a energia elétrica também é fundamental para vocês ou não? O custo?
Olha só, primeira safra que eu tenho uma estufa elétrica. Na região de Santa Catarina, Paraná, sul do Rio Grande do Sul, as estufas elétricas são quase que total 100%. A minha região aqui ainda é poucas. Na nossa propriedade aqui, se eu, na época de colheita, de secagem do tabaco, que é no verão, quente, tiver a estufa ligada, tiver o ar-condicionado na casa ligada e alguém for ligar o forninho para assar um pão, alguma coisa cai, a energia elétrica não comporta. Então, é uma das dificuldades do jovem permanecer na colônia. Se ele quisesse modernizar com motores, equipamentos, né, tudo tem seu custo, mas ele consegue trabalhar mais fácil. Mas a luz ainda peca na nossa região aqui.
Tá. A sua filha é Giovana e ela vai ficar com vocês aí ou você vai torcer para que ela saia fora?
Não, diferente do que meus pais, anos atrás, sempre diziam assim, que era para procurar um emprego na cidade, eu gostaria que ela ficasse, mas ela tem livre acesso, ela está estudando, ela que vai decidir o que for melhor para ela. Mas eu já vejo hoje que o caminho dela é indo para a cidade e não ficando na colônia.
Tá. Vamos voltar à política. Você apoiou o Bolsonaro, foi contra? Como é que você vê?
Olha, a gente, às vezes, tem que tomar uma posição, né? Eu costumo dizer que eu não defendo partido político nenhum. Eu defendo, às vezes, alguém que defenda a agricultura. E o governo anterior, para nós, fumicultores, assinou a Convenção Quadro, que foi um desastre para os fumicultores, porque restringem tudo. Nós, no tabaco, geramos bilhões de reais para o governo, mas eu não recebo um centavo de volta, porque a lei ou a Convenção Quadro lá não permite ajuda ao fumicultor. Sobre as eleições, a gente não fez campanha, mas a gente sim optou por apoiar esse atual governo, sim. Tanto que o Fernando Schwanck, que hoje está lá envolvido, lá em Brasília, ele é de Rio Pardo, município do lado aqui, e ele já foi secretário da Agricultura em Santa Cruz do Sul. E ele está fazendo o que pode para que a fumicultura, os fumicultores, tenham acesso a créditos que foram retirados para nós.
Tá. E como é que você vê o estágio do atual momento brasileiro? O Bolsonaro fazendo essas frases polêmicas, como é que reagem vocês aí, a sua família, o seu povo, os seus amigos?
Eu me vejo assim nisso ali. São coisas assim, ele como presidente da República, se ele falar A, vai gerar polêmica, né? Imagina eu, um agricultor, se eu fizer um vídeo falando alguma coisa um pouquinho diferente, eu já recebo críticas. Então, ele, como presidente, algumas coisas ele peca. Mas eu tenho a entender que ele é uma pessoa, assim, dá para se dizer, simples, do nosso dia a dia, do jeito que eu falo. Ele não afina as palavras. E aí, muitas vezes, gera essas confusões todas que estão por aí, né?
Mas aí, fazendo uma pesquisa de aprovação ou desaprovação, o comportamento dele, as medidas tomadas pelo governo, melhoraram o handicap dele, o apoio dele entre vocês, ou piorou?
Algumas coisas assim, ó, a gente esperava, a gente sabe que no Brasil as leis não se mudam da noite para o dia, né? Algumas coisas que a gente esperava, como segurança do agricultor poder ter maior controle na sua propriedade, por enquanto ainda parece que aquilo não anda. Então, a gente ainda assim espera que melhorias virão, mas de momento a gente não sentiu diferença ainda.
Mas está dando crédito, é isso? Eu não sentiu, mas está dando crédito.
A princípio, sim, né? Basta aquilo lá progredir, ser aprovado e mudarem algumas leis que hoje estão aí trancando ou prejudicando não só os agricultores, mas todo mundo que trabalha.
Como nós estamos falando no meio do Rio Grande do Sul, que fica Santa Cruz do Sul, e o Brasil é imenso, cada realidade, cada região tem a sua dificuldade, a sua realidade, como eu acabei de dizer. Qual é a maior dificuldade para vocês em termos de agricultores que vocês estão sentindo nesse momento que precisa desamarrar imediatamente?
Primeira coisa, assim, ó, a gente deveria mudar um pouco como o agricultor é visto. A gente hoje, se sofrer alguma coisa do clima, tu sabe que nós temos uma empresa, e essa empresa é a céu aberto, né? Então, hoje, se acontecer alguma coisa do clima que poderia nos prejudicar toda a safra, aquilo, se tu ganhar uma ajuda, vai ser daqui a muitos meses. E muitas vezes a gente tem contas a pagar que não podem ser atrasadas. Então, uma das principais coisas, eles deveriam rever a agricultura, o agricultor, do jeito que está. Ter mais recurso, mais dinheiro, eu não sei. Alguma coisa deveria ser mudada e poderiam, se quisessem.
Seria o caso até de baixar os custos, talvez, baixando sobra dinheiro, né, Giovanni?
Com certeza. E olha só, a gente aqui, se eu hoje quiser vender mandioca descascada, acredite, mandioca descascada eu não posso porque é considerado um produto industrializado. Eu tenho que abrir uma avoindústria. O que que acontece muitas vezes? A gente planta tabaco. Mas tem mandioca, leite, milho, feijão, ovos e tudo sobrando. Hoje a lei não me permite mais muita coisa ser comercializada direto. A lei é contra, eu não posso. E isso acarretou o jovem a largar a colônia e migrar para a cidade, porque lá ele tinha um salário fixo todo fim do mês. Férias garantidas, né, o que na colônia ele não tem. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais aberto a venda dos produtos do jeito que está.
Então, não sei quem que está errado, se vocês ou nós aqui, porque na minha região, onde eu moro, ali em Artur Nogueira, no centro, ali perto de Mojimirim, ali a principal atividade do pessoal é fazer mandioca, que chama mandioca de mesa, enche o caminhão com a mandioca já lavadinha, cortadinha, não industrializada, mas cortadinha, dando uma arrumada nela e vai para São Paulo vender de porta em porta. O pessoal vive disso e vive muito bem, viu, Giovanni?
Pois é, aqui também ainda funciona, mas há leis, não sei, ó, deve ser do Estado, então, que proíbe, por certo, esse tipo de venda, por se tratar de um produto industrializado, só porque sai a casca.
Tá. E você ficou sabendo que o Bolsonaro lançou aí um selo para permitir que o queijo artesanal seja negociado. Isso tem que se ampliar, evidentemente.
Sim, a gente até compartilhou na página lá, mas nós não produzimos queijo, né? Mas acredito que quem então produz e consiga se adequar do jeito que está ali é uma grande coisa, né?
Tá. Ô Giovanni, vamos encerrar, e a gente sempre encerra deixando o espaço para que as pessoas, os entrevistados, falem diretamente, mande um recado para quem você achar necessário dizer. Mas antes, vamos deixar o seu recado e depois a gente se despede. Qual é o seu recado, então? Que tipo de recado você gostaria de deixar para os agricultores, para os consumidores, para os políticos? Para quem você dirige o seu recado?
Posso deixar dois recadinhos básicos?
Mas
então?
Deve.
Para o agricultor, eu deixo o recado assim, ó, não tenha vergonha de mostrar que a gente é colono, que a gente trabalha na roça, porque nós somos essenciais para o Brasil. Começa na agricultura e depois vai para a cidade, onde tudo é beneficiado. E ao político, saiba que todo investimento que ele faz na agricultura, aquilo retorna à cidade depois. Porque o agricultor, se ele faz R$5 e ele gasta, se ele faz 10, ele vai investir na propriedade. E muitas vezes o político não pensa na colônia, porque uma localidade inteira tem menos votos do que uma quadra na cidade. Então, que abram os olhos e olhem a importância da agricultura, porque todo real investido aqui retorna para a cidade, com certeza.
Muito bom, Giovanni, muito legal. Giovanni, como é que é o nome da sua mãe mesmo? O nome da mãe e do pai?
Rosa Rosa Maria Weber.
Rosa Maria. E o pai?
Aloísio Pedro.
Aloísio Pedro. Ok, dona Rosa, fala pro Nene, ele tem 9 anos, precisa, né? Dá uma ajeitada no Nene. Tá certo, Giovanni? Giovanni, parabéns pela sua dedicação à agricultura e à comunicação. Acho que isso que é fundamental. Eu fico muito emocionado, para dizer o menos, de ver que tem pessoas que entendem a necessidade de se comunicar, explicar e divulgar para defender não só a agricultura, mas defender o Brasil. Parabéns, viu, Giovanni?
Agradeço a atenção e hoje a internet proporciona isso da gente aqui no meio da lavoura estar conectado ao mundo, né? E mostrando o que há de bom na colônia, sim.
Muito bom, Giovanni. Muito obrigado. Até a próxima. Bom trabalho aí. Bom frio para vocês. Muito bem.
Valeu, obrigado.
Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, esse é um detalhe, né? Um recorte da vida dos nossos produtores rurais, o Giovanni Weber, lá em Santa Cruz do Sul, uma pessoa diferente, diferenciada, que tem uma missão nesse país que nós conseguimos mostrar um pedacinho, que é realmente fazer com que a nossa produção seja respeitada em todo o país. Tem outros vídeos que o Giovanni tem aí na página dele, nós vamos até linkar, dar os links para que você entenda mais e seja mais um seguidor do Giovanni Weber lá nos fumicultores do Brasil. Olha, daqui a pouco a gente volta com mais informações, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue com o nosso Notícias Agrícolas e vamos em frente.